O poder da geografia, o multiculturalismo no mundo e a ascensão da China, as eleições nas Honduras, o dia do Mediterrâneo. O Congresso Internacional do Observar é da Universidade Autónoma de Lisboa, multilateralismo, condição de governação global. Vamos ouvir aqui algumas das intervenções dos especialistas em 4 dias de debates, com a ajuda dos jornalistas Samantha Almeida e David Alvito. Faz quarta-feira 50 anos que começou a guerra indo-paquistanesa, quando o Paquistão lançou ataques preventivos contra 9 bases aéreas indianas. No dia seguinte, a Índia invadiu o Paquistão Oriental. A guerra terminaria a 16 de dezembro com a rendição do exército paquistanês e a independência do Paquistão Oriental sob o nome de Bangladesh. Hoje, Índia e Paquistão são duas potências nucleares, sempre de garras afiadas uma para a outra, quanto mais não seja pelo conflito no enclave de Caxemira. Quinta-feira da próxima semana, o Papa Francisco visita o Chipre e a Grécia, mas também planeia ir à ilha grega de Lesbos. Há um congresso da UNITA até dia 4, sábado, em Luanda, com candidatura única de Adalberto da Costa Júnior à liderança do Partido Galo Negro. Esse dia 2, quinta-feira, é Dia Internacional para a Abolição da Escravatura e há ainda milhões em situação de escravatura no mundo com trabalho não remunerado. Há um congresso da UNITA até dia 4, sábado, em Luanda, com candidatura única de Adalberto da Costa Júnior à liderança do Partido Galo Negro. Já vai fazer 3 meses que a Polónia introduziu o estado de emergência nas zonas do país que fazem fronteira com a Bielorrússia. Este domingo há eleições gerais nas Honduras. Vamos aqui ouvir a investigadora Carmen Fonseca, do Instituto Português de Relações Internacionais, esteve no Mapa Mundo da TSF. Domingo, 28 de novembro de 2021, vai marcar a primeira celebração anual do Dia do Mediterrâneo, que reconhece a cultura e a cooperação mediterrânica e pretende abraçar a grande diversidade da região. O Mediterrâneo é morada de mais de 480 milhões de pessoas que vivem em 3 continentes, com uma costa de 46 mil quilómetros e uma diversidade humana e natural únicas. Sobre a razão de ser deste dia e os desafios que se colocam ao Mediterrâneo, vamos ouvir, em nome do Parlamento Europeu, a eurodeputada Margarida Marques. Convidado do Estado do Sítio desta semana, Tim Marshall, é considerado uma autoridade em relações internacionais e jornalismo internacional, trabalhou na BBC, foi editor na Sky News, publicou em jornais e cobriu várias guerras um pouco por todo o mundo. Depois de A Era dos Muros e Prisioneiros da Geografia, acaba de publicar O Poder da Geografia. Conversamos mais daqui a pouco, uma conversa que vai da Austrália ao Golfo Pérsico, da Europa ao Sahel, e vamos até ao espaço. Multilateralismo, condição de governação global, foi o tema geral para o Congresso Anual do Observare, o Observatório de Relações Exteriores da Universidade Autónoma de Lisboa. Refundar a ONU é preciso. Uma das ideias fortes, David Alvito.
É preciso refundar a Organização das Nações Unidas. Esta foi uma das principais ideias que saiu do 4º Congresso Internacional do Observare, o Observatório de Relações Exteriores da Universidade Autónoma de Lisboa. Quem o defendeu foi Mónica Dias, do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica.
Devia haver uma convenção para refundar a Organização das Nações Unidas para fazer, talvez, as Nações Unidas 4.0.
A especialista em ciência política e relações internacionais disse também que é preciso olhar para a Liga das Nações que antecedeu a ONU para não serem cometidos os mesmos erros.
We have learned how the League of Nations failed.
Nós aprendemos como a Liga das Nações falhou e, de facto, podemos aprender com os erros da Liga das Nações. A Organização das Nações Unidas não é nada mais que uma Liga das Nações 2.0. E não nos podemos esquecer que Franklin Delano Roosevelt, que desenhou esta Organização das Nações Unidas, era um pupilo de Woodrow Wilson e esteve a trabalhar e a aprender com Woodrow Wilson na Primeira Guerra Mundial. Esteve ao lado de Woodrow Wilson. É muito importante que olhemos para estas experiências.
World War with Woodrow Wilson on Woodrow Wilson's side. And so it is very important that we look at these experiences.
Mónica Dias falou ainda sobre as atuais ameaças à ordem mundial.
A new aspect of the world order today is, of course, nuclear threat.
Um novo aspecto da nova ordem atual é a ameaça nuclear que está hoje em dia descontrolada. E claro, a ameaça climática, que é muito séria e ameaça a ordem mundial. Podemos ver isso através da migração.
A China esteve também em debate. Paulo Duarte, professor da Universidade do Minho e especialista em assuntos asiáticos, diz que a China tem trabalhado para ter uma voz mais forte nas principais instituições do globo, apesar das dificuldades criadas pelos países do Ocidente.
China has attempted to have A China tem tentado ter uma voz mais forte nas infraestruturas existentes, fazendo contactos nas instituições. Mas as potências ocidentais têm repetidamente negado essa pretensão. O que a China fez foi algo muito inteligente. Foi chamado de revisionismo reformista. A China é uma potência que mantém algumas das instituições existentes e servem os interesses chineses, como as Nações Unidas.
They serve China's purposes. Like the United Nations.
Paulo Duarte explicou também que a China tudo tem feito para diminuir aquilo que chama de xenofobia, de modo a poder consolidar o poder no mundo.
A China percebe que é preciso primeiro reduzir a xenofobia que está espalhada pelo mundo, de modo a consolidar o seu poder. Não é possível negociar efetivamente com quem nos teme. Por isso, o melhor a fazer, para passar a mensagem, é espalhar uma mensagem de win-win.
Create a win-win narrative.
A ONU e a China em destaque no 4º Congresso Internacional do Observare, o Observatório de Relações Exteriores da Universidade Autónoma de Lisboa.
Muitos dos conflitos no mundo e dos diferendos entre potências estão relacionados com questões de soberania, é o que afirma Mark Meyrowitz, professor do Maritime College em Nova Iorque, especialista em relações turcas internacionais e política americana e também direito constitucional.
A soberania é um grande, grande problema porque impede as instituições internacionais de controlar o comportamento dos Estados que se desviam do Estado de Direito. Neste sentido, podemos fazer a distinção entre obrigações soberanas e responsabilidades soberanas. Esta ideia parte de um artigo de Richard Haass, do Conselho de Relações Externas da ONU, que defende que a obrigação soberana diz respeito às fronteiras que apoiam as ações de imposição da norma contra a violência, quer se trate do Iraque a invadir o Kuwait ou a Rússia a invadir a Crimeia. Já a responsabilidade soberana é aquela que designamos por R2P. R2P é a ideia da obrigação dos governos para com os seus cidadãos e sobre a qual nós queremos poder agir. A ironia do R2P é que, em alguns casos, foi transformado numa ferramenta de justificação. Vejamos, por exemplo, a Rússia argumenta que tem o R2P quando, de facto, este se aplica à Geórgia. Estes conceitos tão benevolentes de R2P não funcionam num mundo de soberania. Quanto ao problema que eu vejo em todo o discurso acerca desta matéria, dou o exemplo de quando fiz parte do painel da ONU com o secretário-geral e tive a ousadia de sugerir que a ONU devesse reunir-se para analisar como estão a operar e fazer um reset, mas o secretário-geral não teve qualquer reação. Isto é o que as Nações Unidas precisam de fazer.
E qual o papel dos Estados Unidos?
Os Estados Unidos devem permanecer ativos e
Os Estados Unidos devem permanecer ativos e envolvidos nas instituições internacionais, primordialmente para reverter a influência dos Estados que estão a politizar a instituição. E vocês podem dizer-me, bem, os Estados Unidos querem politizar as instituições também. A realidade é que, quando as Nações Unidas se decidiram, António Guterres era o conselheiro de segurança e foi ele próprio que impôs a paz e a segurança no mundo. E o veto serviria para impedir que a ONU agisse contra os grandes poderes. Acho que temos que alterar a mentalidade da ONU e que a ONU deve começar a trabalhar mais para conseguir que os grandes poderes trabalhem em conjunto, porque eles não estão mesmo a trabalhar juntos, estão a opor-se uns aos outros. Temos tropas a acumular-se na Ucrânia, temos o que se passa em Hong Kong, a China a fazer acusações sobre Taiwan. Posso perguntar, onde é que está a ONU em tudo isto? O formato da ONU é muito importante para a ação combinada entre os grandes poderes e é isso que devia estar a fazer. Não devia ser um disfarce para as ações dos grandes poderes que divergem dos princípios do Estado de Direito Internacional e tem de ser uma interação funcional.
O Congresso do Observare, coordenado por Luís Tomé, que esteve na TARTE TSF na segunda-feira, terminou com um painel dedicado às perspectivas sobre o futuro do multilateralismo, que juntou Mariano Aguirre, da Chatham House, António Vitorino, diretor-geral da Organização Internacional das Migrações, e o professor catedrático Luís Moita, da Universidade Autónoma de Lisboa. O essencial aqui com David Alvito.
A distinção entre migrantes legais e ilegais coloca em causa a universalidade dos direitos humanos. O alerta foi deixado por António Vitorino, diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, no encerramento do 4º Congresso do Observare, o Observatório de Relações Exteriores da Universidade Autónoma de Lisboa.
The distinction between regular migrants.
A distinção entre migrantes legais e ilegais, quando se fala no acesso a serviços básicos, como cuidados de saúde, penso que estamos prestes a admitir que os direitos humanos não são universais, que os direitos humanos dependem de um estatuto legal que é atribuído às pessoas pelos Estados.
by the states.
A crise provocada pela Covid-19 veio acentuar as desigualdades entre os povos e António Vitorino reconhece que a comunidade e as organizações internacionais não estavam preparadas para o desafio provocado pelo novo coronavírus.
So in just 2 years,
em apenas 2 anos, o enorme crescimento das desigualdades criou um enorme desafio que a comunidade internacional como um todo e as organizações internacionais como aquela que lidero não estavam preparadas.
Marino Aguirre, especialista em tendências globais, paz e resolução de conflitos, colocou-se ao lado de António Vitorino na questão das desigualdades.
O choque severo da Covid-19 serviu para mostrar as injustiças do sistema económico em que a ordem global está baseada.
O analista de questões internacionais falou também sobre a crise da democracia.
Devido à desigualdade, milhões de pessoas associam hoje em dia a democracia com o trabalho precário, a desregulação e a liberalização do trabalho e das relações económicas.
As desigualdades e a crise migratória a marcarem o último dia do 4º Congresso Internacional do Observare, o Observatório de Relações Exteriores da Universidade Autónoma de Lisboa.
Um trabalho do jornalista David Alvito, já a seguir, o poder da geografia. É considerado uma autoridade em relações internacionais e jornalismo internacional, matéria bruta para os livros que escreve. 3 décadas de jornalismo de alto nível, trabalhou na BBC, foi editor na Sky News, publicou em jornais britânicos principalmente, mas também norte-americanos, cobriu várias guerras no mundo. Depois de A Era dos Muros e Prisioneiros da Geografia, acaba de publicar O Poder da Geografia. Já a seguir, Tim Marshall, em formato de grande entrevista no Estado do Sítio. Tim Marshall, no livro Prisioneiros da Geografia, concentraste-te nas limitações, nos obstáculos e nas condições impostas pela geografia. Então, este livro agora é uma resposta direta ao interior, visto que trata do poder da geografia, das vantagens dessa geografia?
Eu penso que é um complemento ao Prisioneiro da Geografia, que teve na base a mesma ideia. Se quiseres entender uma situação, olha para a geografia dela. Quer dizer, de facto, mesmo nesta questão polaca ou bielorrussa, há uma geografia muito clara no quadro mais amplo de Putin a apoiar um ditador na Bielorrússia para manter a zona tampão que ele tem entre ele e alguns dos países da NATO. E penso que a geografia e a história mostram que, no caso de Lukashenko cair, acho que as tropas russas cruzariam a fronteira. Então, o Prisioneiros da Geografia era principalmente sobre os países ou continentes maiores, era sobre a América Latina, a África, China, América, Rússia. O poder da geografia é um complemento, uma companhia para o primeiro que vai para os países menores, Turquia, Grécia, Reino Unido, Espanha, Austrália. Não um país menor em termos de tamanho, mas em termos de população. Sim, mas o formato é o mesmo e a justificação é a mesma. Se quiseres entender algo sobre um país, um conflito, uma região, começa com a sua geografia, depois vai para a história, a seguir desenvolve os assuntos da atualidade e terás uma visão muito mais clara.
O livro começa justamente com a Austrália. De repente, a Austrália tornou-se muito importante. É a peça central, pivô, digamos, do Ocidente que enfrenta a crescente assertividade da China.
Sim, bem, sabes, a maioria de nós, quando olhamos para um mapa, a maioria de nós usa um mapa de Mercator. E há a Grã-Bretanha e Portugal bem no centro do mapa. Isso está desatualizado. Este é um mapa do século XX. Devemos deslocar tudo para a esquerda e o centro do mundo é agora o Indo-Pacífico. Eu sei que não pode ter um centro numa bola, mas entendes, é um verdadeiro centro. E é por isso que a Austrália está agora na frente e no centro disso, porque é a dobradiça do Indo-Pacífico. Fica entre os dois, China e Estados Unidos. E geopoliticamente tem algumas escolhas a fazer. Esse é um tema que atravessa o livro. Acredito que no mundo multipolar muitos países estão a agir individualmente porque podem, porque não existe a disciplina bipolar do mundo da guerra fria, mas alguns deles olharam para a próxima década e acreditam que há um mundo bipolar da Guerra Fria que está de regresso. Pessoalmente, acredito que a China e os Estados Unidos estão a fazer escolhas e a Austrália fez uma escolha. Vimos isso recentemente com o acordo de submarinos entre o Reino Unido, os Estados Unidos e a Austrália, que tira a França do negócio tal como a Austrália faz a sua escolha. A arquitetura do século XXI está a ser montada agora, 20 anos depois do que teria sido se os americanos não se tivessem concentrado no Iraque e no Afeganistão por causa do 11 de setembro. Se não tivesse havido o 11 de setembro, todas essas coisas já teriam acontecido. O negócio AUKUS teria acontecido, o Quad, que é a Índia, Japão, Austrália e América, e as suas marinhas a unirem-se numa aliança muito frouxa até agora, mas crescendo em importância, isso já teria acontecido. É um facto que os exercícios navais conjuntos que agora acontecem no Mar do Japão, onde está a Marinha Holandesa e a Marinha Canadiana, tudo isso teria acontecido há 20 anos. Mas o Afeganistão e o Iraque atrapalharam. Então estamos a ver essa nova construção, a arquitetura do século XXI, e nela, porque o centro do mundo é o Indo-Pacífico, a Austrália está no centro.
O segundo capítulo do livro é sobre o Irão. Achei muito interessante a analogia que fazes entre o pão e a forma do próprio Irão e a geografia montanhosa do Irão, que impede ataques ou invasões, ou os torna mais difíceis, pelo menos. É uma vantagem, essa geografia do Irão, mas também não deixa de ser um handicap, um obstáculo.
It is both. You mentioned that I wrote about
mencionaste que escrevi sobre o pão do Irão, e para ser honesto contigo, esta é apenas uma forma de escrever de jornalista, não é uma forma de escrever académica. Eles nunca fariam isso. Mas sabes, acho que fica mais fácil de digerir. Portanto, há alguns pães adoráveis no Irão, mas um deles em particular, na verdade, tem praticamente o formato do país. E as crostas do lado de fora são as montanhas, porque todo o Irão é cercado por montanhas. E isso dá-lhes um alto grau de proteção. Por exemplo, os americanos não vão desembarcar lá. Não podemos descartar a possibilidade de eles lutarem com os iranianos, provavelmente não vão. Mas se houvesse um ponto de inflamação no Estreito de Hormuz, eles poderiam, mas seria uma batalha aérea e marítima. Os americanos não vão desembarcar e lutar, tentar fazer caminho através das montanhas para chegar ao interior, simplesmente não vai acontecer, especialmente por causa da experiência que tiveram no Iraque. Então, por causa dessa montanha, dessa parede entre eles e o mundo exterior, o regime iraniano não sente uma ameaça existencial do exterior. Isso significa que pode concentrar-se em projetar o seu poder para fora. Então, quando passa das montanhas, na frente tem a Mesopotâmia, as planícies da Arábia, e durante 2000 anos eles preocuparam-se com esta terra plana, porque houve quem os tentasse atacar através dela. Mas o que os americanos fizeram, quando derrubaram Saddam Hussein, foi substituí-lo por um governo dominado pelos xiítas. E até hoje, a milícia xiita, que é paga pelo Irão, e o governo xiita, que é amigo do Irão xiita, agora significa que esse ponto de abordagem é seguro. Portanto, agora eles projetam poder para a Síria. Perderam centenas de soldados a lutar na Síria para salvar Assad. Porquê? Assad é uma ramificação xiita, chamada alauíta. O Irão salvou Assad, então mantiveram esse corredor aberto. E na porta ao lado tens o Líbano. O Hezbollah é uma milícia xiita, força mais poderosa do Líbano, paga pelo Irão, treinada pelo Irão, armados pelo Irão. O que é que isso dá ao Irão? Dá ao Irão a peça final do corredor para o Mediterrâneo. Tem todo um corredor aberto. E a guerra civil, na medida em que o Irão se envolveu, foi para manter esse corredor aberto e muitos outros países envolveram-se para tentar quebrar esse corredor. E o Irão tem um.
O capítulo seguinte é sobre o maior ou mais forte rival regional do Irão, a Arábia Saudita. Mencionas que os problemas da Arábia Saudita começam pelo próprio nome do país e terminas o capítulo a falar da forte ligação entre a Arábia Saudita e os wahhabis.
Sim, eu tento direcionar isso para a geografia, porque é algo incrustado na história da Arábia Saudita, e pinto o quadro da geografia no início e destaco que a tribo chamada Saud, que veio do interior, na região de Riad, e havia muitas outras tribos na época, incluindo as tribos do leste, as tribos em redor de Jeddah e Meca, que eram mais abertas ao mundo exterior, e quer dizer, eles eram todos árabes e eram todos muçulmanos, mas dentro disso há diferenças, ainda que sendo todos sauditas. A diferença deste país para praticamente qualquer outro é que tem o nome de uma tribo, a Casa de Saúde. E claro, nem todos fazem parte dessa tribo. Isso é realmente problemático quando começas a achar que alguns não têm legitimidade. Estás a começar a dizer, bom, quem são estes tipos do interior? Porque é que eles nos devem governar? A estrutura do poder vem de que há várias centenas de anos a Casa de Saúde casou com a casa da tribo Wahhab. Os Wahhabis eram os islamitas radicais com a sua versão do Islão, a versão Wahhabi do Islão. Casaram-se e certificaram-se de que os filhos e filhas se entrelaçassem e estes são os dois pilares que sustentam o país e que ainda hoje governa o país. Novamente, é problemático porque a versão do Islão que as pessoas nas costas tendem a praticar é um pouco mais liberal. E então temos esse problema com a Arábia Saudita, o facto de se chamar Arábia Saudita. De momento, eles tentam liberalizar, ao menos, a casa dos sauditas, tentando liberalizar num ritmo que não provoca a casa do Wahhab a tentar reverter tudo. E é por isso que as coisas vão devagar. Na geografia, novamente, eles perceberam que o que têm sob a areia, como no petróleo e no gás, é tanto finito em quantidade como finito em termos do tempo em que eles o podem vender, porque, muito lentamente, nas próximas décadas, estaremos a afastar-nos disso. E uma vez que o fizermos, o que eles têm para vender ao mundo acaba. Então, eles estão a olhar para o futuro e já começaram a tentar diversificar para enfrentar esse desafio de quando não comprarmos mais o que eles vendem.
To diversify, to meet this challenge of when we no longer buy what they sell.
Reino Unido, podemos falar de uma potência, ainda potência mundial, ou de uma potência internacional? Isto é, pode uma ilha com estas características ser uma potência internacional quando existem alguns problemas nacionais sérios nesse estado, nesse país?
An island can be an international power. Australia is an example.
Uma ilha pode ser uma potência internacional. A Austrália é um exemplo. Embora não tenha as divisões que o Reino Unido tem, quer dizer, o Japão é claramente uma grande potência internacional e o Reino Unido continua sendo uma grande potência internacional. Tem dificuldade porque saiu da União Europeia, mas também tem vantagens. O problema virá se não tiver sucesso com o Brexit. Então partes do Reino Unido podem pensar, bem, porque queremos nós ficar colados a algo que está em declínio, ou seja, principalmente na Escócia. Embora também tenhamos um problema com a Irlanda do Norte, que surge muito rapidamente na nossa agenda. O atual governo pode tentar sair do acordo que tinha com a União Europeia sobre a Irlanda do Norte. Portanto, se perdermos uma, especialmente se perdermos uma dessas duas partes constituintes do Reino Unido, porque há quatro nações que compõem o Reino Unido traseiro, que basicamente seria a Inglaterra e o País de Gales, ainda teria a maioria da população e a maioria do poder económico e militar, mas penso que diminuiria muito o peso que tem no mundo. A Grã-Bretanha não tem só de se manter unida, mas também fazer do Brexit um sucesso. Agora, há um problema aqui. A França tem de provar ao resto da Europa que se está melhor dentro da União Europeia do que em deixá-la. Porque se a Grã-Bretanha provar que é melhor deixá-la, isso pode ser um incentivo para outros países. E assim a França vai procurar garantir que não tenhamos sucesso. Quer dizer, eles não vão declarar guerra ao Reino Unido ou algo parecido. Mas recentemente tivemos uma grande discussão com os franceses sobre pesca, mas na verdade não era sobre pesca, era sobre o Reino Unido a tentar abrir o seu próprio caminho no mundo. E a França a tentar restaurar a sua antiga grandeza liderando a União Europeia. E com isso alcançando a autonomia estratégica, ou seja, sem depender dos Estados Unidos. Os britânicos aceitaram que são um parceiro menor na relação com a América, os franceses não aceitarão isso. Portanto, estamos destinados a ter sérios problemas com a França e em menor grau com a União Europeia por causa dos peixes da Irlanda do Norte e de outras coisas, porque cada um desses argumentos individuais que teremos, na verdade, não são sobre cada argumento individual. Tratam de saber se um país que deixa a União Europeia pode, afinal, ter sucesso.
Falando de argumentos individuais, Grécia e Turquia enfrentam-se à complexidade da sua geografia. O maior problema da Grécia é a Turquia. Não sei se podemos dizer o mesmo da Turquia em relação à Grécia, mas sendo o capítulo seguinte do livro, qual é a tua abordagem sobre a Grécia e a Turquia neste livro?
When it comes to Greece and Turkey, just take a look at the map.
Quando se trata da Grécia e da Turquia, basta dar uma vista de olhos no mapa, depois no mar Egeu e em seguida ver onde as ilhas gregas estão localizadas no Egeu e ver a que distância estão da Turquia. Quando crias camadas sobre a história e também sobre a política moderna, os problemas tornam-se muito evidentes. Pela geografia que conhecemos, a maioria das ilhas fica perto da costa turca. Pela história que alguns de nós conhecemos, após o fim do Império Otomano, há apenas 100 anos, algumas dessas ilhas foram dadas à Grécia. A última parte são os assuntos atuais e a lei. A lei diz que em 200 milhas, em qualquer direção do litoral, estão águas soberanas, as águas territoriais, melhor, a zona económica exclusiva. Se estás 1 quilómetro à distância do próximo país, então partilham, terão meio quilómetro cada. Agora, algumas dessas ilhas estão a 1 quilómetro da costa turca, portanto a Turquia tem um buraco de 500 metros, ou meio quilómetro, e a Grécia tem meio quilómetro, mas na outra direção. A Grécia tem todo é gelo. A Turquia, sob o governo de Erdogan, não está mais disposta a aguentar isto. Eles têm esse conceito de pátria azul, o qual, se olhares para um mapa das áreas sombreadas, da pátria azul, e esses mapas estão nas faculdades militares turcas, eles não escondem isso. Bem, metade das ilhas gregas estão nessas áreas, e o gás e o petróleo que foram encontrados lá, a Turquia reivindica metade. É um assunto sério. A situação ficou tão séria que, basicamente, a Grécia e a França assinaram um pacto de defesa que, se a Turquia atacar a Grécia, a França virá em ajuda da Grécia. Quer dizer, este é um estado de coisas surpreendente para três potências da NATO estarem envolvidas, mas isso, novamente, é parte da indisciplina mais antiga de um mundo multipolar, onde se pode escapar impune de coisas como a Turquia a comprar o seu sistema de defesa antimísseis à Rússia, apesar de ser membro da NATO. Isso não teria acontecido num mundo bipolar.
Passamos para a África. Citas no início do livro o secretário-geral da ONU, António Guterres, quando ele diz que estamos a perder espaço para a violência no Sahel. Esta é uma região onde a França está novamente envolvida.
A França envolveu-se com o Sahel porque historicamente já esteve lá antes, mas como colonialista. Desta vez está de volta porque foi convidada. É muito importante ressaltar que os cinco governos do Sahel convidaram os franceses porque há insurreições, guerras, terrorismo em todos os países do Sahel e, de facto, está a espalhar-se. Chegou ao Burkina Faso. Penso que alguns países, até mesmo lugares como o Senegal e a Costa do Marfim, não estão imunes a isso. Está a sangrar para os problemas que a Nigéria tem. Recentemente, vimos o que está a acontecer no Sudão e na Etiópia. Portanto, de costa a costa, temo que esta seja uma área de instabilidade. E os franceses têm escolha. Eles podem dizer, não tem nada a ver connosco, ou dizer, ok, vamos tentar ajudar. Eles têm 5 mil soldados lá e perderam várias dezenas deles em combate. E a razão para isso é uma série de coisas. Razões humanitárias. 2. Interesses comerciais. 3. O combustível nuclear. Tudo isso vem do Níger. Mas também há outro aspecto nisso e acho que é possivelmente o mais importante para eles. Se algum desses países implodir, centenas de milhares de pessoas estarão a mover-se e a maioria deles vão mudar-se para o norte, conforme o padrão em todo o mundo, e irão para lugares como Argélia e Tunísia, que são países frágeis. Eu diria, eles vão para a Líbia, que já é um país falhado, e eles vão destabilizá-los ainda mais. Então as pessoas continuarão a vir, como é claro. Talvez eu e tu fizéssemos o mesmo para tentar melhorar as nossas vidas e tentar escapar de condições tão terríveis. E então virão para a Europa. E isso vai desestabilizar e aguçar ainda mais a nossa política europeia. Então, para tentar evitar tudo isso, eles intervieram. Os britânicos também lá estão. Têm 400 soldados de combate lá também. Não está a correr muito bem. Eles estão simplesmente a segurar as coisas.
E também há tropas portuguesas no Mali e na República Centro-Africana. Depois escreves sobre a Etiópia, por causa da geografia. Podemos dizer que é um império com dificuldade em lidar com o próprio Estado?
Etiópia é estranha. É o único país africano que não foi colonizado. Quer dizer, os italianos estiveram lá por um breve período, mas foram forçados a sair. Mas a Etiópia poderia argumentar que é um império em si mesma, em que existem dezenas de nações a viver dentro da Etiópia e grandes nações dentro e ao redor de Addis Abeba. Aquelas que talvez tenham cooptado todas as outras nações dentro das fronteiras que são a Etiópia, mas muitos deles ainda prestam fidelidade ao centro, ao poder central. Quer dizer, o melhor exemplo é o Tigré, que é uma das razões pelas quais a guerra está a acontecer lá no momento. Mas outro, eu acho, mais difícil de entender, é uma região da Etiópia chamada Somali e faz fronteira com a Somália. E as centenas de milhares de pessoas que lá vivem, a maioria delas sente relações mais próximas com as pessoas do outro lado da fronteira, que se parecem com elas, que comem a mesma comida que elas, falam a mesma língua que elas e têm menos fidelidade para o centro. E esse é um dos perigos da guerra civil. Quando tens esses povos díspares, que vivem em regiões díspares, que na verdade geograficamente são muito diferentes umas das outras, as terras altas, onde o café é cultivado, são muito, muito diferentes das áreas da planície desértica, quando vais para o Sudão e para outros lugares. E então, essa guerra civil que acontece no momento, com o Tigré, ameaça a integridade de todo o país. E no momento as coisas estão a regredir, e é trágico que isso esteja a acontecer, e ao mesmo tempo que a grande barragem que a Etiópia está a construir, pela primeira vez aproveitando a energia total do Nilo Azul, que deveria fornecer eletricidade gratuita para todos, o que pode ajudar a ter uma participação no país, mas isso acontece ao mesmo tempo que o país corre o risco de se desmoronar.
Penúltimo capítulo. Sobre a Espanha, dizes que os maiores desafios que a Espanha enfrenta estão relacionados com a geografia. É claro, pensamos logo na Catalunha e no País Vasco.
Sim, penso que muitas pessoas na Europa não entendem a importância estratégica de Espanha e de Portugal. E, sabe, a razão disso é a sua localização, olhando através do Estreito de Gibraltar, mas também para o Atlântico e depois para baixo, descendo da costa de África, torna-te estrategicamente importante de várias maneiras. E não tenho a certeza se a maioria dos europeus entende isso completamente. Perdoem por não ter feito um capítulo sobre Portugal, mas não havia muito espaço. Então, eu concentrei-me na Espanha. Vai ter um sério stress hídrico. Suspeito que em Espanha sempre houve problemas com água. Penso que a Espanha também se tornou cada vez mais importante nesta luta para conter o movimento dos povos patrulhando estas áreas, ao mesmo tempo que tanto Espanha como Portugal ainda estão a trabalhar muito no Maghreb e, claro, no Sahel, também para tentar estabilizar lugares, porque os dois estão geograficamente na linha da frente. A Espanha, novamente, como uma grande nação marítima, como os portugueses, ainda tem uma marinha moderna, muito robusta, com partes integrantes da NATO, tal como vocês. É engraçado que a Espanha e Portugal sejam entendidos como destinos de férias e quase toda a gente na Europa sente muito carinho por Portugal e Espanha, mas eu não acho que isso leve a que os vejam na localização estratégica em questão. E eu quis trazer também um pouco sobre isso.
Tim Marshall, terminas o livro com o espaço. O espaço vai ser a nossa próxima paragem, o nosso próximo campo de batalha?
I hope space isn't the next battlefield, but without question it is already.
Espero que o espaço não seja o próximo campo de batalha, mas sem dúvida já é um lugar de competição e cooperação. O capítulo sobre o espaço é desafiador. E porque não tenho a certeza se pensamos nisso como uma área geográfica, mas ela está lá para nós. Eu queria escrever um livro que fosse sobre geografia, mas incluir um espaço para tentar fazer as pessoas pensar que temos uma fronteira com essa outra região. E quando cruzamos essa fronteira, dentro dela, dentro da outra região, existem diferentes lugares em diferentes espaços. Por exemplo, a órbita terrestre baixa, onde estão os satélites, dada a história da humanidade e a sua competição, eu não consigo ver nada além da competição pelo domínio, não o domínio completo da órbita baixa da Terra, onde os satélites estão, porque se você controlar os satélites, controla os movimentos da Terra e, ao controlar, pode ver tudo. Agora, eu não penso que alguém vá ser estúpido o suficiente para tentar derrotar alguém na órbita. Em primeiro lugar, porque é um ato de guerra e porque os destroços de uma guerra no espaço, em órbita baixa da Terra, matariam todos os satélites e todos nós sofreríamos. Portanto, há uma espécie de destruição mutuamente garantida, como a teoria louca que tínhamos com as armas nucleares na Guerra Fria anterior. Mas sabes, o espaço já é uma área de competição. Os russos já testaram um satélite assassino lá. Mas há outras áreas em que existem cinturões de radiação que devemos saber que não podemos estacionar a nossa nave espacial lá. Existem pontos e locais onde se pode pendurar naves sem que elas precisem de combustível, porque a gravidade se anula. E os chineses, por exemplo, acho que já garantiram dois que estão do outro lado da Lua e colocaram um satélite lá. E não há muito espaço lá. Então eles agarraram aquele pedaço de terreno, porque eles olham para o outro lado da Lua, porque pretendem construir uma base lunar lá. E sabes, isto não é o futuro, não é ficção científica, isto é agora. E acho que enquadrá-lo num quadro geográfico nos ajuda a entender porque certas nações farão certas coisas nessa esfera.
Muito obrigado, Tim Marshall. Já a seguir, o Dia do Mediterrâneo, este domingo. Mais de 50 eventos e iniciativas em toda a região para celebrar a primeira edição. A União para o Mediterrâneo organiza um fórum regional com uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros. Há também uma conferência sobre integração regional. O Mediterrâneo é a morada de mais de 480 milhões de pessoas que vivem em três continentes, com uma costa de mais de 46 mil quilómetros. A região do Mediterrâneo tem hoje o dia especial no calendário. O Fórum Regional da União para o Mediterrâneo começa segunda-feira, em Barcelona. O Fórum junta os ministros dos negócios estrangeiros dos 42 Estados-membros da União para o Mediterrâneo. Vai ser liderado pela presidência desta União, assumida por José Borrell, alto representante para os negócios estrangeiros e política de segurança da União Europeia, vice-presidente da Comissão. Também Ayman Safadi, ministro dos negócios estrangeiros da Jordânia. Antes da conferência, acontece uma reunião de ministros União Europeia, vizinhança meridional para rever o progresso na implementação da nova agenda para o Mediterrâneo, para comemorar o aniversário do Processo de Barcelona, que lançou a parceria Euro-Mediterrânea neste dia 28 de novembro de 1995. O Dia do Mediterrâneo mostra os resultados das iniciativas criadas pelos governos, mas também pelas organizações internacionais e regionais, pelas instituições financeiras, pelas agências de desenvolvimento, pela sociedade civil, no fundo, qualquer pessoa ou organização que tenha trabalhado para melhorar a cooperação e integração na região. Pela parte do Parlamento Europeu, a eurodeputada Margarida Marques, da bancada dos Socialistas e Democratas, eurodeputada do PS, já foi durante vários anos chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal. Margarida Marques, qual é a importância de assinalar este Dia do Mediterrâneo?
É a primeira vez que se comemora o Dia do Mediterrâneo. E o objetivo, eu diria que é colocar o Mediterrâneo na agenda. E, por outro lado, oferece um momento único para mostrar assuntos interessantes, para mobilizar vontade política e afetar recursos para os desafios da região. Fundamentalmente são estes os dois objetivos que aparecem associados à criação do Dia do Mediterrâneo. E a importância tem a ver com estes dois objetivos, evidentemente, mas tem também o colocar o Mediterrâneo na agenda, não apenas para, como ele tem sido colocado ultimamente, com a travessia das pessoas que procuram uma vida diferente na Europa, como as mortes no Mediterrâneo, como os conflitos de guerra regionais na região do Mediterrâneo. Portanto, o Mediterrâneo tem sido colocado na agenda pelas piores razões. O Dia do Mediterrâneo é colocar o Mediterrâneo na agenda pelas melhores razões.
É evidente que a minha pergunta seguinte seria sobre isso, colocar o Mediterrâneo na agenda, mas é possível assinalar esta data com um ar de festejo, celebrar o Mediterrâneo quando centenas de pessoas morrem todos os meses a atravessar as suas águas de África para a Europa?
Não, não é. Não é, é por isso que tem as duas dimensões. E repare que o segundo objetivo é mobilizar vontade política e afetar recursos para os desafios da região. E este objetivo do Dia do Mediterrâneo é muito forte. É uma enorme responsabilidade para a União Europeia, para os decisores políticos, esta ideia de mobilizar vontade política. Porque, evidentemente, aquilo que nós podemos retirar do que se tem passado nos últimos anos no Mediterrâneo é que há, eu não queria dizer uma falta de vontade política, mas digamos que a iniciativa política não tem sido suficiente. E, por outro lado, afetar recursos para os desafios da região. E os desafios da região são muitos, são aqueles que o Ricardo referiu, mas são também, por exemplo, agora que estamos perto de Glasgow, todos os aspectos relacionados com a transição energética, com o clima, que são hoje assuntos fundamentais para a região do Mediterrâneo. Aliás, é interessante que nos dias 3 e 4 de dezembro se vai realizar a Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, e o tema central desta Assembleia Parlamentar, quer a Assembleia Parlamentar, quer a reunião dos presidentes dos parlamentos da região do Mediterrâneo, o tema central é a questão do clima.
As relações tensas entre Argélia e Marrocos, por causa de, nomeadamente do Sahara Ocidental, a Líbia com dificuldade em ser estabilizado, são pontos que preocupam o Parlamento Europeu nesta relação com o Mediterrâneo a Sul?
São pontos que nós temos vindo a debater no Parlamento Europeu, aprovámos resoluções sobre esses diferentes pontos. A questão do Sahara é uma questão complexa, como sabe, mas aprovámos também uma recomendação sobre o Sahara e a União Europeia, por exemplo, muito recentemente, o Tribunal do Luxemburgo pronunciou-se sobre o acordo de parceria entre a União Europeia e Marrocos, exatamente com um reconhecimento específico da situação concreta da região do Sahara. A região do Mediterrâneo é como, na prática, nós começámos por dizer, é uma reunião, o Ricardo começou, é uma região, o Ricardo começou por este lado do Mediterrâneo, mas se nós continuarmos à volta do Mediterrâneo, continuamos a assistir a conflitos e a situações de guerra que têm um impacto brutal nessas regiões, por um lado, e por outro lado são geradoras de uma enorme mobilidade das pessoas.
A relação entre a Grécia e a Turquia, estando numa zona crucial deste espaço, e sendo dois países da NATO, também é um dos pontos quentes na agenda mediterrânica.
Claro, a relação entre a Grécia e a Turquia, a relação entre Chipre e a Turquia, são também, ou questão palestiniana, são pontos que estão regularmente na agenda do Parlamento Europeu. E o Parlamento tem, em todos os momentos e em todos estes conflitos, tem procurado sistematicamente ouvir as diferentes partes do conflito.
Muito obrigado, Eurodeputada Margarida Marques. Já a seguir, as eleições nas Honduras. Este domingo há eleições num país da América Central, as Honduras. Os hondurenhos votam para um novo presidente, também para deputados e autarcas. São eleições gerais. Os três principais partidos, o Nacional, o Liberal e o Livre, procuram chegar à presidência do país. De acordo com as empresas de sondagens, apesar de haver 13 candidatos, são três aqueles que têm possibilidades, que emergem com maiores possibilidades de vitória. Xiomara Castro de Zelaya, mulher do antigo presidente destituído, Manuel Zelaya, tenta fazer história, tornar-se a primeira mulher presidente das Honduras, país em que a participação das mulheres na política tem sido bastante limitada. O autarca de Tegucigalpa, Nasri Ashfura, é o candidato do partido do presidente Juan Orlando Hernández, é segundo nas intenções de voto, enquanto Yanni Rosenthal, do Partido Liberal, é a terceira força política nas sondagens. O que é que pode acontecer nestas eleições? Pergunta para Carmen Fonseca, do Instituto Português de Relações Internacionais.
Bem, isto parece pessimismo, mas de facto o cenário das Honduras também é tudo menos famoso, se lhe pudermos chamar assim, marcado por escândalos de corrupção, marcado por redes de narcotráfico e crime organizado. É importante também dizer que a semana passada, ou já esta semana, saiu uma sondagem do Latinobarómetro que nos dizia que 25% da população na América Latina não concorda que a democracia seja o melhor regime, e de facto as Honduras são o país onde esta percentagem é das mais elevadas. E isto pode ter também reflexo nas próprias eleições e no caminho que as Honduras possam vir a ter daqui para a frente. Há uma grande insatisfação com a democracia honduranha, uma grande insatisfação com as autoridades eleitorais, com o funcionamento do próprio sistema político e, como há pouco referias, em relação a outros países, nomeadamente o Chile, é possível que exista uma grande abstenção nestas eleições. Há muitas pessoas com vontade de saírem do país, especialmente os jovens. Embora também, naturalmente, exista sempre uma parte da população que tenha alguma esperança que as coisas podem mudar e acreditem verdadeiramente que estas eleições possam pôr a democracia honduranha novamente a funcionar, e consideram de facto que se isso não for feito agora, muito dificilmente o conseguirão fazer num futuro próximo.
As Honduras, não sendo o caso mais grave, é um dos países da América Central que tem contribuído não voluntariamente, mas de onde as pessoas mais tentam sair para chegar ao norte, para atravessar o México e chegar aos Estados Unidos. O fenómeno migratório é algo que marca de uma forma muito determinante a vida destes países.
Sim, absolutamente, isso é muito evidente na Venezuela, no Peru, mas também, e por razões relativamente diferentes, quando comparamos com os fluxos migratórios da Venezuela, como o Andrés descreveu claramente, aqui a situação não é ainda tão dramática. Há uma maior proximidade dos Estados Unidos e, portanto, ainda há a ideia de que chegar aos Estados Unidos se pode ter uma vida muito, muito melhor, enviar as remessas para o país e, portanto, contribuir também para uma melhoria da vida das famílias.
Agradeço a Carmen Fonseca, do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. É o fim do Estado do Sítio desta semana. Trabalho técnico de João Félix Pereira, edição de Ricardo Alexandre. Pode ouvir-nos em versão alargada nas plataformas podcast, no Spotify, na minha página de Facebook, nas redes sociais da TSF e em tsf.pt. Até para a semana.